Olá, corajosos e corajosas! Estamos aqui para falar de gente mimada. E eu estou começando o episódio, por quê? Porque a gente vai falar do Bruno hoje, que é uma pessoa mimadinha e que vai ser o objeto de estudo desse episódio. Bom ter vocês aqui.
Esse episódio vai cobrir o quê? Vai te ensinar se você é uma pessoa mimada? Não, vai ensinar se o Bruno é uma pessoa mimada? É isso, Cíntia? Porque é inacreditável. Trocentos anos fazendo esse negócio e continua me lascando no cubaísmo de que sou com muito prazer. Mas não vai ser só sobre mim, né? Óbvio, vamos falar sobre de onde que vem o mimo. Mimo gostoso, mimo ruim. E como é chato pessoa mimada, né? Puta merda, como é chato. Vou destilar o meu ódio para pessoas mimadas e talvez o ódio para mim mesmo? Não sei, veremos.
É, gente, tem o lado bom e tem o lado ruim de ser mimado. Eu queria que a gente passasse por esses pontos hoje, conversando sobre o que que é prejudicial e o que que não é, porque sim, tem um lado bom de ser mimado, tem um lado importante e não queria ficar aqui só batendo no mimar e no mimado, enfim. Então, vamos lá, começando com a pergunta primeiro. Claro, né? Vocês se consideram mimados? Vocês olham, vamos lá, sendo muito sincero, que aqui, como a gente tá só a gente aqui nesse podcast, tudo bem abrir seu coraçãozinho. Talvez você esteja ouvindo a gente falando, ah, eu não sou mimado, a infância que eu tive, pelo amor de Deus, né? Mas eu, como psicóloga, atendendo um monte de gente e como uma pessoa que tem seus aspectos mimados muito fortes, posso dizer que às vezes a gente tem o lado mimado em alguns, só em alguns aspectos da vida, não em todos. Então você pode não querer ser mimado no trabalho, mas quando você está com a sua família, você quer ser mimado, ou o mimo tem que vir dos seus amigos, tem que vir de algum lugar. Então, se você fosse avaliar como uma pessoa mimada ou não, pense não só no seu aspecto da infância, tipo, ai, não fui mimado na infância, então não sou mimado na vida adulta. Não é verdade, tá? Que o ser mimado ele aparece aí em qualquer momento, não vem, não. A pessoa mimada na infância vai ser uma pessoa mimada na vida adulta? Provavelmente. Mas a pessoa mimada na vida adulta nem sempre foi mimada na infância, tá? Então, pensa aí, e aí De Mauro já vai responder isso pra gente também, que ele tá com uma cara, que foi?
Tô só esperando a hora que eu vou me fuder aqui para falar sobre isso, né?
Vamos começar na linha do tempo. Na sua infância, você foi uma criança mimada? Quem escuta corajosamente há muito tempo sabe muito bem a resposta dessa pergunta.
Apesar da pobreza e da merda, minha mamãe me mimou. Vou até
É.
falar em mamãe, que nem é algo que consigo usar normalmente, mas minha mamãe me mimou. Dentro
Tá.
do que era possível.
E o que que você considera esse mimo? Quando você
Esse
pensa assim,
mimo.
ah, ela me mimava assim e tal, o que que você está pensando em ações, comportamentos, né?
Eu só fico pensando que se eu não tivesse saído de casa por motivos maiores, eu nem sei que adulto eu teria sido do mimo de mames. Fora o básico, assim, né? De cuidar de, tipo, lavar roupa e tudo mais. É, tipo, existia muito espaço de atenção dela. E num local que não ia só na. Por exemplo, como adolescente ainda, ela me trazia café na cama. Café da manhã, sabe? Até uns 15, 16 anos. Tenho que confessar algo. Vou confessar o Bruno adolescente de muito tempo atrás, tá? Que eu tomava café com leite no canudinho até uns 17 anos, eu acho. Não
De
havia te falado essa,
Mauro!
Cíntia. Não
Meu
havia te
Deus, eu tava
falado.
quase engasguei aqui que eu não tô tomando minha água no canudinho,
Exato.
quase
Já
que eu
que é para
engasgo.
dizer a verdade, para causar o choque, é isso. Então, não que isso no espaço de mimo, mas para ver o nível de mimo que existe o potencial ali do que a minha mãe cuidava de
Não, que
mim.
potencial, De Mauro! Isso é mimo! Como que eu.
Eu sei, Cíntia, eu tô tentando enrolar aqui, mas não tá dando certo.
Eu já imagino assim, você com 3, 4 anos de idade só tomava o leite com café no canudinho, porque sei lá, não queria de outro jeito. E aí ela pensou o quê? É isso, ele só gosta assim, vai ser assim para sempre, né? Vai ser mimado desse jeito sempre.
É, mas começou com a infância, né? Mas aí, para mim, era ruim. Eu lembro dessa sensação. de tomar o café com leite e a sensação que vinha no meu lábio do canudinho era melhor. E é muito, muito merda esse sentimento, mas era isso. Uma das partes, né? A outra era mimo só mesmo. Eu não lembro de outros mimos assim, tanto quanto um canudinho ainda quando quase adulto. Mas eu lembro da parte do. Por exemplo, eu organizava meu quarto, mas ela lavava minha roupa, dobrava minha roupa e tudo mais. E mesmo quando adolescente, sabe? Na infância é difícil isso, porque, por exemplo, ela não comprava o que eu queria, porque a gente não tinha dinheiro. Se tivesse, ela teria comprado. Eu via hoje, quando adulto, o que ela teria feito, sabe? Ela teria me dado tudo que eu pedi. Porque ela era alguém que não teve nada. Então, tipo, qualquer coisa que ela pudesse dar, ela daria. E eu não entendia isso quando criança, né? E também não abusava do sistema porque não tinha como abusar. Não, não, era que na volta a gente compra, não era nem na volta a gente compra. Era tipo, eu já sabia que não ia comprar, então eu já nem
A
pedia.
gente não compra.
É, a gente não compra nunca. Então não precisava me enrolar, porque eu já sabia. Mas do que ela podia fazer por mim, ela fazia. E eu vejo isso como adulto, né? Mas existia essa coisa do mimo.
Seguindo nossa linha do tempo. Então, na infância, sim, foi mimado, canudinho, tá, beleza.
Canudinho até
Hoje.
quase a vida adulta, hein? Não esqueça desse fator.
Gente, vocês sabem que a gente corre o risco de até hoje o Bruno tomar o raio do leite com café de manhã com canudinho, ele
Não,
tá
eu odeio
mentindo pra
canudinho hoje.
gente.
Eu odeio.
Ó, mas hoje, na vida adulta, onde você se percebe mimado?
Eu gosto das coisas do meu jeito. Ponto. Ah, não, não é tão simples assim. Onde eu me percebo mimado? Na vida adulta, eu acho que eu fui identificando locais de mimo como ruim, assim. Porque, por exemplo, em viagens, eu gostava de planejar e de querer visitar tais lugares e comer em tais lugares e fazer as coisas rápidas. E isso era meu, não era das pessoas do grupo com que eu viajava. E aí eu fui descobrindo o prazer de ligar o foda-se e não fazer nada disso. E aí, tipo, onde as pessoas quiserem comer, eu vou comer. Porque geralmente causa discussão, onde você quer visitar causa discussão. E aí eu percebia que, tipo, forçar o que eu queria dava muita energia para algo que nem era tão importante assim. Sabe? Então eu me percebia mimado nisso por querer fazer as coisas do meu jeito e ir para locais dos meus jeitos, mas eu identifiquei isso em alguns ambientes. Em outros ambientes não identifiquei, porque eu ainda tenho muitas coisas que eu prefiro do meu jeito. Mas eu não sei o quanto isso é mimo, porque eu sei do que eu gosto e que eu não gosto. Não todo tempo, né? Não sei. Tem a parte do mimo de que é. Eu não consigo aceitar coisas também, ó. Isso é legal, hein? Que é legal e meio merda também. Mais terapia precisa, hein? De, tipo, pessoas fazerem as coisas para mim, sabe? Cuidar de mim quando eu tô doente, lavar minha roupa. São coisas que ainda na minha cabeça entram num lugar como se fosse uma troca, sabe? Como se eu precisasse pagar de volta esse coisa. E receber um mimo, eu acho que hoje é menos desconfortável, mas por uma boa parte da minha vida adulta vinha nesse local de desconforto. Faz sentido? Eu lembro uma vez quando eu tava na casa da minha prima e ela foi cozinhar para mim assim, e aí eu falei: ah, então eu lavo a louça. Tipo, ela ia fazer algo, então eu ia ajudar com algo. Eu insisti umas 3 vezes que eu ia ajudar em alguma coisa. Ela falou: você vai sentar aqui, eu vou fazer tudo e a gente vai comer. É só isso. E eu lembro de trazer isso na terapia depois e o meu terapeuta falar: é, porque ela te ama e tava cuidando de você. E era só para você aceitar. E eu: mas como assim? Eu tenho que fazer algo junto, sabe? Eu tenho que pagar de alguma maneira. Essa era a tradução direta. E é tipo, e eu não conseguia aceitar o que esse cuidado. E era uma merda.
Quando a gente crucifica alguém que é mimado, a gente esquece que o mimado, ele pelo menos sabe o que ele quer. Porque ele sabe o que ele quer e como ele quer, e ele vai impor isso de várias maneiras. Às vezes é pela birra, e adultos fazem birra também, do seu jeito, né? Talvez não vá se jogar no chão e espernear igual a criança, mas emburra, faz cara feia, não quer ir, se vai, vai emburrado, se faz, faz. Então, existem maneiras de fazer a birra no adulto, né? Mas o adulto mimado, ele sabe o que ele quer e como ele quer. E normalmente, e ele impõe algo porque ele sabe como ele quer aquilo. E isso é um lado bom, sim. Da pessoa saber o que ela quer e como ela quer, isso é importante. O que não é legal é ela impor, ela não está aberta a negociar isso, a ajustar isso com o que os outros precisam, com o que os outros querem. Mas a pessoa que não é mimada, pode observar, né? A gente conhece várias, enfim. É a pessoa que não sabe direito o que ela quer, que não entende muito, que tanto faz, que, ah, o que o grupo, né? Ah, tá tudo bem, não sei o quê, mas tá, como é que você quer? Ah, o que for melhor para todo mundo. Ah, não sei o quê. Ela tem essa dificuldade de entender o que é importante para ela, o que ela precisa. Então, tem esse aspecto, né? Eu acho que tem uma confusão quando se trata de criança e da infância. Tem uma confusão no que é ter sido mimado e o que é ter sido cuidado com afeto, com amor e com carinho e tal. Isso é muito claro para mim. Quando a gente pensa assim, não, porque a minha mãe fazia tudo por mim, ela lavava, cozinhava, não sei o quê. Isso não é ser mimado, isso é cuidado básico. Né, para uma criança poder se desenvolver, crescer, estudar, ter energia para estudar, uma criança, tô falando uma criança pequena, 5, 6, 7 anos. Se ela tiver que, junto disso, cuidar da casa, lavar louça, lavar roupa, ela nem tem cognição, estrutura física para tudo isso. Então, receber esses cuidados não é mimo. Ter uma comida bem feita, a mãe fazer as coisas que você gosta de comer, você ter as suas necessidades emocionais respeitadas. Então, quando você não queria falar, sua mãe deixava você quietinho. Quando você estava chorando, ela te dava espaço de choro e tal. Isso não é mimo. Mas para gerações e gerações que foram criadas apanhando desde pequena, tendo necessidade negligenciada, não tendo espaço emocional em casa, elas olham para isso e acham que é o auge do mimo você esperar uma criança se autorregular, ou seja, chorar até onde ela pode e ela ir conseguindo se acalmar ali e tal, enfim, né? Esses dias eu vi um vídeo, eu não sigo esse cara, mas ele sempre aparece para mim porque é um pai que. Eu acho que ele é um pai solo, não sei direito a história, mas ele cria ou cuida, não sei, de uma filha pequena, assim, deve ter uns 3, 4 anos a menininha. E aí, no vídeo, mostrava ela muito nervosa, assim, ele estava na sala lendo, não sei, fazendo alguma coisa, e ela estava muito nervosa e ela falava assim para ele: Eu tô muito nervosa com você, eu vou pro meu quarto, eu não quero que você venha atrás de mim. Aí ele estava no sofá, ele desceu, assim, sentou no chão, falou para ela: Olha, tá bom. Você pode ir lá pro quarto, mas se você quiser, eu não vou lá. Você pode ficar lá quieta no seu canto, né? Mas se você quiser conversar ou quando você se acalmar, eu vou estar aqui te esperando. Você pode vir me chamar. Eu vou estar aqui. E aí ela sai gritando, bate a porta, ela vai pro quarto. Pequena, assim, 3, 4 anos. Aí ele volta, tal. Aí passa um tempo, é a câmera tipo da sala, sabe, assim, filmando, né? Não é que ele ligou o celular e tal. Aí passa um tempo, ela volta. E aí ela fala para ele assim, ela para na sala, ela fala: "Agora eu tô mais calma. Me acalmei já", ela fala. Aí ele fala: "Ai, que bom que você se acalmou. Você precisa de um abraço? Você quer vir aqui?" Aí ela vai lá e abraça ele, sabe? E aí os comentários são muito nesse lugar de: "Nossa, que criança mimada. Se fosse meu filho, eu já tinha tomado uns tapas. Que vai se trancar no quarto, que nananana." E muitas mães falando: "Poxa, que legal, que bom que ela tem esse espaço, que ela foi lá, se regulou, se organizou e voltou e sinalizou." As duas vezes ela sinalizou. Ela falou que ela queria ficar quieta no canto dela e depois ela voltou e falou que: "Olha, agora eu já tô bem, já tô preparada para ficar aqui." Né? Tipo, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa na nossa infância, nesse lugar de ter sido mimado ou não. Se os seus pais cuidaram de você, te deram carinho, te deram o que você precisava para ser uma criança saudável e crescer emocionalmente bem e tal, ótimo. É o papel deles mesmo, né? Você receber o café da manhã até os 15 anos na cama, não acho que isso te prejudicou de alguma maneira. Do que eu conheço da sua história e o que você já trouxe aqui no podcast, né? Quem escuta também conhece da sua história. Eu acho que a sua mãe, ela conseguiu, na maneira que ela te criou, fazer com que você entendesse que as pessoas não estão no mundo para te servir. Ela nos colocava nesse lugar, porque você tinha seu papel na casa, tinha as suas responsabilidades desde jovem, você entendia o contexto de vida que vocês tinham. Eram atos de carinho, de cuidado, de levar o café para você, te deixar mais um pouquinho na cama para você enquanto você comia e tal, né? Falando de você, que é o exemplo que a gente tem aqui, que a gente está trazendo, né? Agora, tem pais, e aí olhando para o lado do mimo que é prejudicial, eles tornam a vida de um filho, a servidão tá tão forte em relação a esse filho, a ele ter tudo que ele quer, como ele quer, e todo mundo se submete a ele, que aí ele cresce com a falsa ideia de que no mundo todo mundo vai se submeter a ele, tudo vai estar alinhado ao que ele quer e ao que ele precisa. E aí é uma ideia errônea, porque o mundo não é assim. Talvez você seja muito charmoso e não sei o quê, e realmente as pessoas cedam a você e tal, mas sempre vai ter alguém que não vai, ou vai ter uma empresa, uma regra, alguma coisa que não vai se curvar às suas vontades e necessidades. Então, esse equilíbrio entre o filho se sentir amado, cuidado, protegido e não mimado e o mundo se curva a tudo que eu preciso, é um equilíbrio muito delicado. Não acho que é fácil para os pais chegarem nesse caminho, né?
É, uma coisa que eu aprendi nas redes sociais é não ler comentários. Então, o Instagram é um local onde eu não habito comentário, porque é uma desgrameira nessa parte desse exemplo de um vídeo maravilhoso ali do pai dando espaço para uma necessidade emocional. E acho que até sobre isso, necessidade emocional, talvez valha um episódio para falar sobre isso, né? Porque se tem uma coisa que eu não sinto que fui respeitado quando crescendo, eram as minhas necessidades emocionais e quando que a gente aprende a respeitar as necessidades emocionais das outras pessoas, né? Muitas vezes a gente tenta impor coisas, mas isso é uma outra parte. Eu acho muito legal essa parte de entender sobre o que é o cuidado, né? Porque eu vejo o quanto eu fui cuidado nessa parte do. Eu recebi o meu café na cama, com canudinho. Mas eu também tinha esse conhecimento do que era possível, o que não era possível, e sobre trabalho, sobre responsabilidade, e como isso foi nesse local. Mudar para um outro país, numa cultura diferente, me introduziu num outro nível ainda de entender mais sobre cuidado, porque, por exemplo, quando eu mudei para a Irlanda, eu comecei a ver que as pessoas começavam a trabalhar depois de terminar uma faculdade e um mestrado. Então, o primeiro trabalho delas, elas tinham 23, 25 anos. A maioria das pessoas. A maioria, tipo, 60% das pessoas. E aí eu pensava na minha cabeça que eram pessoas preguiçosas. Pessoas que, tipo, como assim? Você tem que começar a trabalhar com 18 anos? Você não sabe nada da vida, 25 anos? Fui descobrir, na verdade, que tolo era eu mesmo. Muito, porque como assim você já tem que começar a trabalhar com 15 anos? Aí a minha mãe começou a trabalhar com 9 anos. E, tipo, não. Porque você é uma criança, você não tem que fazer nada, você só tem que se divertir, que aprender, que fazer pergunta, que ser respeitado. Quando adolescente também. E a gente vive numa sociedade onde se é dito que você já tem que ter responsabilidade, justamente isso do respeitar o que a criança está sentindo é ser mimada. É tipo, mas a criança não entende nada emocionalmente, ela está descobrindo tudo sobre a vida, inclusive as emoções. E aí a gente força tantas coisas. E aí eu lembro de sentir tristeza e pensar, nossa, queria muito ter só começado a pensar em ter que trabalhar com 25 anos depois de ter me formado e feito um mestrado. Porque não, tipo, pagar minha própria faculdade. Se eu não trabalhasse, não tinha faculdade. Não tinha aluguel, não pagava nada disso. E é tipo, como eu vou me considerar mimado ou considerar alguém mimado por viver numa sociedade que se começa a trabalhar mais tarde, sabe? Sendo que, se você pensar, faz parte de um desenvolvimento você ter espaço para você entender o que você quer, para você descobrir o que você quer. E esse mimo, por assim dizer, entra nesse local de te dar a escolha, né? De te permitir descobrir o que você quer. Por um lado, de pessoas cuidando de você, por amor, por afeto, por cuidar. E não por obrigação, né? Porque tem muitos pais que fazem esse sentimento também, né? De que, tipo, eu te alimento, você mora no meu teto e você tem obrigação e tudo mais. Mas isso é um outro sentimento de raiva aqui.
Eu tenho muito paciente que foi criado, mas não foi cuidado. Então, recebeu dos pais o básico para sobreviver, comida, água, abrigo e tal, mas não recebeu afeto, não recebeu segurança emocional e tal. Então, foi criado. O pai criou mesmo, ele teve escola, comida, não sei o quê, que, gente, eu não estou desmerecendo, tá ótimo, que bom que teve. Mas o que também vai fazer falta na vida adulta é o se sentir cuidado, é o perceber que criou um vínculo emocional com esse pai, com essa mãe, é entender que foi com eles que você aprendeu a amar, ser amado, que você reconhece hoje num relacionamento a sensação de ser amado, porque você já viveu isso na sua casa, porque você já sentiu isso na sua casa. E tem gente que nunca sentiu isso em casa. Então não consegue identificar e entender num relacionamento o que é se sentir amado e cuidado. Aí vai, às vezes, confunde esse cuidado que recebe do parceiro com controle ou com excesso, tipo, se incomoda, fala, ai, é meio grudento, meio, não consigo entender, assim. Porque não tem proximidade com esse sentimento de afeto, de amor e tal. E aí isso sim vem da infância, não tem como, mas a maneira que a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções na infância, que a gente aprendeu a regular isso, a lidar com isso, sim vai vir para a vida adulta. Então, se você não era, não tinha liberdade de chorar, você vai ser o adulto que não se permite chorar, que não sabe nem lidar com essa sensação. Se você chorou e foi humilhado e foi exposto, como normalmente, né, década de 80, nossa, a criança chorava, virava quase o evento, todo mundo rindo e aquela coisa toda. Para você vai ser muito difícil não só chorar em público, mas demonstrar o que você está sentindo, demonstrar vulnerabilidade e tal. De jeito nenhum você vai conseguir, porque você tem essa ferida aí de lá de trás, né? E não adianta a gente querer crucificar os nossos pais agora, tipo, olha, que péssimo, olha como eu sou infeliz, porque minha mãe, meu pai, não sei o quê. Se responsabilize agora pelo que você pode mudar em relação a isso, porque não é mais responsabilidade dos seus pais. O papel deles, se você é um adulto, hoje tá ouvindo a gente, de alguma maneira os seus pais cumpriram o papel deles, que é te manter seguro e saudável e ali na infância e tal, né? Você chegou na vida adulta, quer dizer que lá na infância alguma coisa deu certo para você sobreviver. Eu odeio essa expressão sobreviver, né? Porque a gente não tem que sobreviver a uma infância, mas enfim. A gente tem que viver a nossa infância, né? Mas a partir do momento que você é um adulto, isso é responsabilidade sua. Ficar jogando pedra em pai e mãe é não se responsabilizar pelo processo, e se você não se responsabiliza pelo seu processo, você não consegue mudar. E responsabilização é a palavra-chave quando a gente pensa em alguém mimado, né? Porque o mimado, ele quer que o mundo resolva os problemas e as necessidades dele. E acabou. Não é sobre ele resolver, não é sobre ele se responsabilizar. Primeiro, eu tô sentindo isso porque não é culpa minha. Vocês que fizeram alguma coisa errada, por isso que eu tô aqui chateado. E segundo, resolvam isso porque eu não posso ficar aqui assim chateado. Alguém tem que resolver isso para mim. Essa é a visão do mimado. E quando a gente fala, cara, mas tá, como é que se trata então alguém mimado? Como que eu lido com alguém mimado? Impondo responsabilidades para ele. Ah, porque eu tô chateado com você. Pois é, você estar chateado comigo é um problema seu, porque a chateação é sua, eu não tenho nada que fazer em relação a isso. Lide você com a sua frustração emocional aí. Ah, mas não sei o quê, né? Não vou fazer nada para mudar. Porque, né, não é esse movimento que a gente faz quando alguém mimado. Ah, porque eu tô chateado, você fala, meu Deus, eu preciso resolver isso. O que que eu faço para a pessoa se sentir melhor? Gente, mas o estado emocional é a responsabilidade da própria pessoa. Ela que é responsável pelo próprio estado, ela que é responsável por mudar o próprio estado. E por isso que muita gente mimada, tá todo mundo tentando fazer alguma coisa para ela melhorar, mas ela não melhora. Por que será? Porque não tem a ver com o que os outros estão fazendo, tem a ver com ela, o processo dela.
Sabe o que é perigoso nisso? Quando uma pessoa mimada encontra uma pessoa que quer agradar todo mundo. Porque aí
Ah,
essa pessoa,
mas essas
aí é o que
pessoas,
mais
elas
acontece.
casam uma com a outra, entendeu? Essas pessoas, elas são melhores amigas, elas casam. É assim que acontece. Aí você tem alguém que tá dando sangue na relação e dando mil voltas, ok? E você tem outro que tá numa eterna insatisfação e num incômodo, meu mundo é infeliz e triste, e nada muda. E que eu, né? Enfim. Então, eu acho que primeiro, né, pra gente organizar aqui nossa reflexão. Ser mimado é a gente querer impor as nossas necessidades para o mundo e impor ao mundo que ele mesmo resolva o que a gente precisa. Então eu tenho uma necessidade e alguém precisa resolver isso para mim. Isso é ser uma pessoa mimada. A criança mimada, ela sempre vai ter necessidades e ela vai sempre precisar que alguém resolva isso para ela, na maioria das vezes, porque ela não tem como resolver ainda. Cabe aos pais ensinarem como ela vai resolver e ponderando e fazendo. Entendendo até onde você tem que fazer, ou a criança já pode aprender a fazer. Então, essa é a dinâmica, a química da maternidade, da paternidade, do maternário e tal, que é até que ponto eu tenho que fazer as coisas pelo meu filho, até que ponto ele pode começar a fazer, começar a se responsabilizar e começar a cuidar e tal. Quando a gente pensa na bolha de segurança da nossa classe social, da branquitude, tudo isso, a gente vai ter uma leitura. Quando a gente olha para alguém que cresceu pouco acesso a dinheiro, é outra. É muito fácil falar que alguém que cresceu na Zona Sul de São Paulo, em escola particular e tal, é mimado e que precisa sofrer e não sei o quê para conseguir entender o valor das coisas e tal. Outra coisa é você falar sobre isso em alguém que nasceu num bairro periférico, com pouco dinheiro, com. Sendo criado só por um dos pais, porque, né, sempre a gente tem um que foge, não preciso nem falar qual, tal, enfim. E eu tenho visto, assim, eu tô falando isso porque Tem muitos coaches e palestrantes e mentores e tal, famosos, inclusive, hoje em dia, né? Que tem esse discurso do as pessoas são mimadas, vocês são todos uns mimadinhos e vocês precisam sofrer, vocês têm que criar sofrimento na vida de vocês porque vocês são muito mimados. Então, vai tomar o banho gelado de manhã, vai fazendo não sei o que, nananã. Vai, sei lá o quê, toda aquela história e tal, porque são mimados, porque não aguentam, não sei. Claro, gente, essa galera tá falando para a bolha deles ali, tem dinheiro, que tem acesso às coisas e tal. Agora, a pessoa que já acorda 4 da manhã, porque vai ter que pegar 2, 3 horas de condução para chegar no trabalho, sério que vocês vão meter um banho gelado? Porque, né, ela tem que aprender a lidar com as adversidades, inclusive o banho quente de manhã. Enfim. Cuidado com esse discurso, gente. Cuidado. Lembra de onde você está ouvindo isso, de que lugar você está e se isso realmente faz sentido para o tipo de vida e para quem você é. Porque falando de Brasil, na maioria das vezes, isso não faz sentido para a vida de 90% das pessoas.
Esse negócio de coach tá tão maravilhoso agora porque tá vindo à tona como é uma maluquice a maioria deles, né? Desse que atrai o homem. A maior parte é o que atrai o homem. Por que será que atrai o homem? Sabe uma coisa que eu sinto do. Você falou dessa parte da necessidade emocional e eu sinto que a maior parte da minha vida, a minha mãe anulou a minha opinião. Muito aquele negócio do pai, sabe? Eu sei mais porque eu sou mais velho, eu sei mais porque eu sou vivido, eu sei mais porque, sei lá, insira aqui o que um pai e uma mãe geralmente falam. E eu sentia que isso tinha causado um efeito de eu não conseguia ver o mundo de uma forma realista. E uma parte minha via assim o mundo como alguém, algum espaço que tinha que se adaptar a mim, de que coisas não eram legais, ou eu estava sentindo coisas porque o mundo era isso, o mundo era aquilo, e eu não conseguia entender esse local porque eu não. Não sei, eu não tinha responsabilidade, sabe? E estou refletindo conforme eu vou dizendo aqui, e eu sentia que eu demorei para entender que a minha voz era anulada, sabe? Que a minha voz era o que o mundo dizia, mas eu ainda sentia um local dentro de mim que jogava de volta no mundo. E eu lembro de começar a entender de que o mundo cagou para você. Eu lembro como isso é maravilhoso de entender, porque o mundo é um local horrível na maior parte, sabe? Porque você vai passar fome, vai te abandonar. O mundo é violento, é difícil e é horroroso na maior parte. Existem muitas coisas maravilhosas, né? Não quero só generalizar por esse lado. Mas como é importante de você descobrir de que o mundo não te deve nada, de que o mundo não vai te dar nada e de que você tem que acordar para muitas coisas na vida. E é óbvio de que quando a gente está falando de locais de pobreza e dinheiro entram em variações ali, né? Mas esse local onde ninguém vai te dar nada no mundo, eu acho que demora muito para a gente ter essa consciência de que isso vai realmente acontecer, sabe? De ter essa consciência. Porque, tipo, se você é de uma família que vem de gerações e dinheiro e cuidado e essa coisa, vai existir um network que você vai ter a ilusão de que as pessoas te dão coisas, mas não dão, é um interesse, é uma troca ali. Porque o mundo não te dá nada sem interesse. A maior parte é interesse. E como é importante de você entender de que, não, você tem que acordar, você tem que ir atrás, principalmente na parte emocional, como é maravilhoso de entender de que, tipo, você tem que se regular emocionalmente para o mundo, porque o mundo vai cagar para você, e se você não se regular emocionalmente, o mundo vai te excluir. Eu tenho alguns momentos, assim, quando eu estou muito estressado, e eu tenho que trabalhar, porque senão eu morro de fome. E aí eu vejo quanto eu evito entrar em reuniões, eu evito falar com alguns assuntos, porque é uma coisa que eu não estou conseguindo me regular, e eu vou evitar estar naquele ambiente, porque essa coisa do que o mundo vai aceitar quando eu estou com raiva, tipo, não, não vai. O ambiente de trabalho não vai aceitar quando você está com raiva, quando você manda alguém calar a boca, porque não é aceitável. E é importante a gente entender de que é isso, a gente tem que se regular. Quando você falou do negócio emocional ali, eu pensei, nossa, como isso é muito importante para entender sobre o mundo e sobre o que o mundo dá de volta. E vai muito pelo outro lado também. Se você é uma pessoa que não sabe se você Como você falou ali, que você não é uma pessoa mimada, você sabe que a pessoa, ah, o que os outros quiserem, tá tudo bem, isso e aquilo. Aí você vai pra um outro lugar merda que é o mundo não te dá nada, e se você não pede nada, aí mesmo que você não vai ter nada. Porque você tem que pedir e você tem que exigir muitas coisas. E é exigir num local saudável, né? Não é no coisa de atitude, de ser aquela que geralmente vem pelo lado mimado, né? Desse a exigência. Mas o exigir porque você. Você quer comer comida japonesa, você diga que você quer comer comida japonesa ou que você quer ir em tal lugar. Porque se você não disser, o mundo vai te ignorar e se as pessoas tiverem que te ficar perguntando o que você quer, é um saco, porque muitas poucas pessoas vão te perguntar e vão incluir você nesse local. Como é muito maluco essa coisa do o mundo não te dá nada e se você não pedir nada, você não vai ter nada, se você não for atrás da coisa, sabe? E claro, falando dentro da nossa bolha de que a gente consegue ir atrás de coisas e tudo mais, mas não só em dinheiro e carreira, escolhas do que você quer comer, de pessoas que você quer se relacionar. Nossa, como eu vejo isso, principalmente na parte do heterotópico, assim, o sentimento de entitlement do homem com a mulher, de que se você não for falar com as pessoas, se você não for gentil, se você não tiver as coisas, nada vai acontecer para você, sabe? O mundo não vai te dar nada, as pessoas não querem saber de você. As pessoas estão ocupadas com a própria vida. As pessoas não são chatas. Ela tem coisa demais para se preocupar na vida, para ficar se preocupando com outras pessoas, de que alguém te deve alguma coisa. Ninguém te deve nada. E você não deve nada a ninguém. E estou indo para vários caminhos aqui, vou beber minha água agora.
Ó, essa ideia de que o mundo te deve alguma coisa, ela é muito paralisante, porque você fica esperando isso vir do mundo. Então, porra, eu me sacrifiquei, eu estudei, eu fiz não sei o quê e tal. Eu mereço ter um trabalho legal, eu mereço que alguma coisa legal aconteça, ou meu pai foi péssimo e tal, não sei o quê, e agora eu mereço que ele seja um cara legal e nananã. Tá, ok. Talvez sua lógica faça sentido, muito bem. Só que não é assim que vai acontecer. O seu pai não vai mudar do dia para a noite e virar o pai super legal e repor toda a falta de afeto, carinho e cuidado que ele tem com você. O trabalho maravilhoso que você quer não vai cair do céu. Então, assim, o mundo não vai te dar as coisas. E essa é a lógica do mimado. O mundo tem que me dar as coisas. Como assim? É o que eu preciso. O mundo está aqui para me servir, tal. Tá? E não vai acontecer. E eu não acho que é uma visão pessimista, eu acho que é uma visão realista, assim. O mundo, como você falou, as pessoas estão preocupadas com elas mesmas, com as próprias questões, com os próprios problemas, com o que elas precisam. Você tem que pegar as coisas, você tem que se mexer. Se responsabilizar é isso. Sim, eu estudei pra caramba, só que eu tô num mundo organizacional que é cruel e que. Certas coisas eu vou ter que ir atrás mesmo, eu vou ter que me organizar e buscar e pronto. Não, o mundo não vai olhar e falar, nossa, é mesmo, né? Você é tão estudiosa e maravilhosa e tal. Vamos cuidar de você, a gente vai cuidar de você. Não é assim. Não é assim que acontece. Tem o desafio de você se perceber mimado e perceber que você fica esperando o mundo te dar as coisas, tudo isso que a gente falou. Mas também tem o desafio de conviver com alguém assim. De conviver com alguém que está sempre. Querendo que as coisas sejam do seu jeito, e impondo as coisas, e querendo que você faça pela pessoa e tal. Ou você tem o caminho de se submeter a isso e dar realmente o que a pessoa precisa e fazer o que ela precisa e tal. E é um saco sem fundo, né? Um negócio sem fim, porque a pessoa nunca vai estar satisfeita, porque ela só vai se sentir satisfeita quando ela conseguir dar o que ela precisa, e não quando as pessoas. Der. Então ela vai ficar nisso para sempre, né? Porque ela nunca vai entender que ela tem que correr atrás das próprias coisas, as pessoas vão continuar dando o que ela precisa, e ela vai continuar com essa sensação de buraco existencial ali e tal. Então, se você se submeter, já estou dizendo aqui que é um caminho que não tem fim, você vai ficar ali para sempre, né? Você pode comprar a fantasia, a máscara de professor para ensinar essa pessoa a se responsabilizar? Pode também, mas são dois adultos. Essa outra pessoa quer aprender, ela quer melhorar, ela quer cuidar desse aspecto dela, porque a gente só ensina para quem quer aprender. Então, quando a gente quer deixar de ser mimado num relacionamento, é um pacto com as outras pessoas, porque são as outras pessoas que sinalizam que, porra. De novo, você querendo fazer tudo do seu jeito. De novo, você querendo que todo mundo se submeta ao que você quer. De novo, você tá. Então, é um pacto. Você não vai conseguir salvar, entre aspas, alguém que é mimado se essa pessoa não se der conta de que aquilo não é legal, que aquilo tá prejudicando as relações dela e tal. E o outro caminho é ir embora, né? Você pode ir embora.
Sabe que eu adoro quando vem essas verdades em formas gentis, assim, sabe? O outro caminho é ir embora. É isso, com amor, com um
Embora.
sorriso gostoso. Foda-se.
Vai embora.
Uma boa parte da minha vida eu não consegui aceitar esse o cuidar de mim, por assim dizer, que é você aceitar ser mimado, né? Que é quando você tá doente, aceitar que alguém vai fazer uma sopa para você, vai cuidar de você. Como eu iniciei nesse local dessa troca e depois aprendi que não é só troca, é o cuidado. Eu criei um outro, não um problema, mas depende do ponto de vista. Óbvio, né? Tudo depende do ponto de vista. Mas quando é difícil para mim pedir para ser cuidado, sabe? É difícil para mim pedir alguma coisa. E eu já ouvi de pessoas de tipo, mas deixa eu cuidar de você, sabe? Me peça coisas, eu estou aqui disponível e tudo mais. E como entra nesse outro local aonde às vezes a gente não sabe se deixar ser mimado, barra se deixar ser cuidado, né? E eu vejo o quanto isso também entra num local de que a gente gosta de cuidar das pessoas, né? Eu gosto de cuidar das pessoas. Claro que as pessoas não precisam me pedir, eu vou cuidar delas. Mas algumas vezes a gente entra num local tão automático de autossuficiência que a gente entra num outro local onde a gente não deixa espaço para ninguém mimar a gente, para ninguém cuidar da gente nessa coisa. E como isso, óbvio, puta que legal, self-suficiente ali, resolvendo as coisas, mas cria no outro também um sentimento de que, tipo, você não precisa da outra pessoa. Como também é uma. Talvez esteja entrando num outro tema aqui, mas eu tava assistindo uma coisa do. O Caio falou sobre a não monogamia e monogamia e tudo mais, e me fez pensar nesse ponto que é. Algumas pessoas têm relacionamentos e gostam desse controle, desse mimo, né? De mimar o outro, porque sem mim, quem vai te mimar? Quem vai cuidar de você? Você tem uma necessidade. E quando você entra numa coisa de, por exemplo, a minha relação, eu não preciso da outra pessoa. Eu estou com outra pessoa por um local de gostar e tudo mais. E como entra também nessa parte amedrontadora para algumas pessoas, de que a outra pessoa não precisa de você para nada, e mesmo assim você tá numa relação, qual é a moeda que você tem ali? Porque geralmente é o mimo, geralmente é satisfazer o outro, geralmente é cuidar do outro, e às vezes até manipular o outro e colocar num local de que você controla e tudo
Meu
mais.
Deus, isso daria um episódio, né? Assim, quando o mimar o outro vira uma ferramenta de controle. É verdade, né? Às vezes a gente também olha para o mundo, vê que existem essas pessoas mimadas e tal, e você fala: posso jogar esse jogo, posso mimar, mas isso também vai ter um preço. Nossa, vira uma bola de neve de mimar, ser mimado, controlar e ser controlado, né? Porque tem que ser muito sagaz para conseguir controlar o outro enquanto mima, né?
Vira, e você que uma pessoa mimada, talvez ainda se sinta presa, porque quando que você vai achar alguém que vai te mimar tanto quanto essa pessoa te mima? Sabe? Porque é isso, essa pessoa ocupou o espaço dos seus pais, é isso que tá acontecendo, basicamente. Se você tem essa necessidade mesmo de ser mimado o tempo todo. Porque é diferente o mimado de carinho, de afeto, e o outro é o você precisar de ser mimado e alguém. Quando você falou ali do quando uma pessoa que é mimada e outra que obedece se encontra, eles casam. É tipo, é isso que acontece.
É sempre assim, gente. Olha, semana após semana eu tô aqui, ó, na clínica, vendo esse tipo de coisa quando você acredita em mim. Não, e assim, eu falei das três maneiras de lidar, porque ter uma receita pronta para isso é muito complicado, porque sempre são situações complexas. Às vezes é a mãe que se submete ao filho que já tem 25 anos e trata ela como se ele tivesse 5, como ela tivesse que ter, se responsabilizar por ele como se ele tivesse 5 anos de idade e tal, e é muito difícil enxergar que não é assim. Eu tenho uma paciente que tem filhos adultos e a gente sempre conversa sobre isso, sobre o fato deles serem adultos, deles ainda morarem com ela, mas agora num lugar de adultos, de pessoas adultas, com responsabilidade de adultos, com vontade de adultos, com outras necessidades, e como é difícil também para os pais enxergarem esses filhos, principalmente quando estão na casa deles, mesmo mais velhos, né, 20, 25 e tal, como adultos, porque ainda tá na minha casa, ainda precisa de mim, depende em partes financeiramente, né, de mim. Como assim eles são adultos? Porque na nossa cultura a gente também tem essa coisa do quanto mais cedo você se mantém financeiramente, mais adulto você é, responsável. A responsabilidade está muito ligada a você ganhar seu próprio dinheiro, ter suas próprias coisas e tal. E aí essa lógica de começar a trabalhar com 25 e só aí começar a ter pela primeira vez seu próprio dinheiro e tal, é um processo difícil de entender, porque esse pai e essa mãe começou a trabalhar com 15 ou começou a trabalhar com 12, né? Assim, já estava desde muito cedo trabalhando, ganhando o próprio dinheiro e entendendo a força que isso tinha na própria casa. Então, quando eu penso, sei lá, a geração da minha mãe, né, do meu pai e tal, que tinha essa coisa de começava a trabalhar, entregava o salário inteiro para a mãe ou para o pai, porque aquele salário era para casa. Essa ideia de que o que eu ganho não é para para eu comprar tudo que eu quero, não, é para eu bancar a casa que eu tô, é para eu ajudar aqui também, para eu fazer parte financeiramente. E aí entra nessa coisa de que, enfim,
Você não era a geração
é.
dos nossos pais, essa é a minha geração, assim, tipo, porque eu era assim quando comecei a trabalhar. Se eu não trabalhasse, não pagava o aluguel, o dinheiro não sobrava o que? 10 reais, acho, pra mim, que eu
Tipo,
tinha,
né,
pra não falar que não sobrava nada.
cresce logo para você começar a trabalhar e colocar dinheiro nessa casa e ajudar e tal. Então, enfim, é uma lógica capitalista que faz parte da sociedade que a gente está e tudo, e que tem essa coisa também de criar filho nesse lugar de mão de obra caseira, né, de ser mais alguém para ajudar. Então é o filho mais velho que vai cuidar dos pequenos para o pai trabalhar e tal. Enfim, gente, não dá para a gente não consegue consertar a cultura que a gente está inserido de uma maneira tão ampla assim, né? Mas a gente consegue olhar com consciência para essas coisas e tentar no nosso microcosmo aqui fazer isso de um jeito diferente, né? Assim, o seu filho é o quê? Você está criando filho para ser sua mão de obra caseira? Qual que é o objetivo desse filho? Enfim, eu acho que dá outro episódio disso daqui.
É. Isso é importante, né? De, tipo, a gente vive num mundo que funciona dessa maneira. Geralmente os pais têm filhos e os filhos cuidam um dos outros e tudo mais, e assim que funciona. Não vai mudar disso. A gente pode tentar educar e tudo mais, como esse pai que ouve a necessidade emocional da filha e como outras pessoas fazem o mesmo. Mas sabe que um ponto, quando eu tava olhando para esse episódio, estudando para esse episódio. O ser humano no mundo animal é o que tem mais dependência por mais tempo dos pais, né? A gente tem dependência gigantesca. A maioria dos animais nasce ou já vai embora na hora, o pai já, tipo, fica aí, valeu, boa sorte.
Vive sua
Ou
vida.
passa um ano, fala, agora já deu, é um ano aí, ó, topo, tchau. Mas como é importante para a gente como ser humano sair desse cuidado extremo dos pais, sabe? Sair das asas dos pais, por assim dizer. Eu vejo para mim como foi, para amigos que eu tenho, sair de perto dos pais é importante para o nosso crescimento. Causa essa coisa de tipo. E não é que sair de perto dos pais e trazer roupa para lavar no fim de semana e coisas assim, sabe? A mãe vai limpar sua casa. Tipo, não. É parte de você fazer tudo que você precisa como adulto, porque você precisa fazer. É isso. Você tem quem faça? Talvez você tenha seus pais. Puta, que legal, mas é importante pra gente ter esse espaço no mundo e descobrir o nosso próprio espaço, sabe? Descobrir como é chegar em casa e não ter saco pra cozinhar e você vai viver só comendo banana, sabe? Você precisa entender e é um valor que você só tem e só ganha quando você sai das casas dos pais. E quando a gente tem esses memes, né, da pessoa, ah, um aplicativo de dating, 30 e poucos anos ainda mora com os pais, é tipo, puta. Existe um sentimento mesmo de que se você não saiu para o mundo viver, tem coisas que você ainda não aprendeu, que é justamente importante para a sua vida adulta e principalmente se relacionar com outra pessoa. Porque muita gente sai das casas dos pais para viver na casa de um outro mãe ou de um outro pai, que na verdade é seu parceiro. E seu parceiro não é sua mãe nem seu pai. É seu parceiro. E existe sua responsabilidade. Eu, infelizmente, fui forçado a sair da casa da minha mãe. Ela morreu, não tinha outra escolha. Mas é importante quando a gente pode criar o nosso próprio ambiente para sair, sabe? E morar talvez dividir, morar num quarto com outras pessoas na casa. Isso é super comum, sabe? Também ver como é um saco morar com outras pessoas que você não conhece, que você odeia,
Gente
faz
estranha, né?
barulho, gente estranha. É importante viver essa experiência, sabe? Enfim, não quero entrar nesse assunto de dating, que a gente já fez um outro episódio sobre dating, inclusive, vou deixar linkado aí.
Ó, vamos aqui, dicas?
Vamos. Eu tenho uma dica só, então eu vou começar, que é o filme Sempre em Frente, com Joaquin Phoenix. Filme gostoso. Filme não tem explosão, não tem ação. É filme sobre conversa. É essa criança maravilhosa, aonde a mãe tá tentando criar o filho de uma maneira em que ela dá espaço para ele dizer o que ele tá sentindo. Existe essa troca de responsabilidade de ensinar o mundo para ele. E aí tem o Joaquin Phoenix, que é o tio dessa criança, que já é um adulto de 40 e poucos anos, que foi criado na base da paulada, na base de você não chora porque você é homem, convivendo com esse menino de 9 anos que tem mais inteligência emocional do que ele e ele não sabe o que fazer com aquilo. E é maravilhoso essa troca dos dois ali, sabe? Dessa diferença de uma criança dar um olhar por um adulto, mas também o que o adulto tem para dar para a criança e tal. Maravilhoso, sempre em frente. Filme preto e branco, é isso, não tá nada de errado com a sua tela, ele só acontece em preto e branco.
É, bom, não tem como não falar de Succession neste episódio, né? Você acha que você é mimado? Ai, porque eu fui muito mimado, não sei o que. Você vai entender o que a palavra mimado significa quando você entender como essa família funciona. É tipo, nossa, preciso de 7 milhões de dólares para fazer esse projetinho aqui que eu tô achando legal. O pai deposita, né? Enfim. É bem bom de assistir, as temporadas são maravilhosas, a gente já, acho que a gente fez um episódio até inteiro sobre ele, enfim. E eu queria falar sobre as coisas que eu tô lendo, não tem nada a ver com gente mimada, mas eu, né, quero compartilhar minhas leituras de férias. Eu li um livro muito lindinho que chama Uma Questão de Química, tem até uma série inspirada nele que vai falar sobre uma mulher que é química na década de 50 e tudo que ela passou tentando trabalhar e né, em laboratórios em que só tinham homens, e como a vida dela foi acontecendo, como ela descobriu o amor e tal. Então vai falar muito desse feminismo e tudo isso, mas de um jeito, não é um jeito panfletário, e não que tenha problema nisso, eu não tenho problema com livros feministas panfletários, mas a questão é que tá ali, né? O assunto do feminismo e do machismo, ele acontece o tempo inteiro no livro, é muito bom, gostei bastante. Eu comecei a ler um livro que é muito priminho, parentinho da Biblioteca da Meia-Noite, que chama Antes que o Café Esfrie. Tô lendo ainda. Antes que o Café Esfrie é um café fictício, e as pessoas que frequentam esse café, elas têm a chance de voltar no tempo. Mas elas podem voltar no tempo, e aí tem várias regras para isso acontecer e tudo. Elas vão voltar por um período, que é enquanto o café não esfria, é aquele tempo que ela pode ficar ali no passado. E o que acontecer ali não vai mudar o presente. Então, a lógica não é eu vou lá fazer alguma coisa. Não. É você. O que você gostaria de reviver? Ou tem algo que você gostaria de saber? Tem alguma conversa que você gostaria de ter tido e não conseguiu e tal? Então, para que você ia usar, né, essa chance de voltar para o passado? É muito gostoso, muito legal. Não terminei ainda, tô lendo, tô amando. E eu quero indicar esse aqui que tá aqui na minha mão, que é do Austin Kleon, que tem, ele tem vários livros nessa desse, com essa
Qual que
carinha,
é
que é o
o...
Mostre seu Trabalho.
Massa.
Chama. Ele é o autor do Roube como um Artista, ele tem um livro, o segundo que eu esqueci o nome, depois tem esse. E os livros dele, assim, para quem tá nesse rolê de colocar o trabalho na internet, mostrar a cara para o mundo. Ele sempre traz uns insights legais, inspira coisas legais e tal. Então, fica a dica aí, começo de ano, né? A gente tem várias ideias para tirar do papel. Acho que vale dar uma olhadinha no livro dele. E é isso, queridos e queridas.
Você falou de um negócio ali, do viajar no tempo, do livro, e tem as regras, né, de como é isso, né? Me fez pensar nesse lado do mimado também, né? Porque o mundo tem regras, você dificilmente vai mudar qualquer regra desse mundo,
Até
e
para voltar do tempo.
até para voltar no tempo tem, mas dá para a gente mudar algumas regras, existem grupos e pessoas e trabalhos que as pessoas fazem, mas. Ah, é isso, a regra do mundo, você pode fazer birra, você pode não gostar, e se você não fizer nada para mudar, não vai mudar nada mesmo. Então, Para de reclamar, e se você quer mudar, ache alguém que, como você também quer mudar, e a internet está aí para ajudar nisso, e forme sua rebelião sobre o que você não concorda. E faça
Meu
terapia
Deus,
também.
gente. Meu Deus, fechando o episódio de um jeito maravilhoso. Acho que é isso, gente. Beijo, até semana que vem.
Um beijo. Tchau, tchau.